Fala pessoal, ligado aqui no nosso Kelly Podcast, chegando com mais uma edição aqui da nossa resenha, do nosso programa, o nosso podcast aqui do Quatro Linhas BR, para a gente poder falar hoje, poder retratar aí sobre mais um jogo, segundo jogo da seleção brasileira, sob comando de Dorival Júnior, tá bom? Pessoal, antes de a gente começar aqui o nosso episódio, recomendar para vocês seguirem as nossas redes sociais, lá o arroba Quatro Linhas BR no Instagram, tem muita programação, tudo de melhor lá do futebol brasileiro, futebol do mundo, tá bom? Vocês podem acompanhar lá direto no nosso Instagram, também os nossos programas que vão sendo sempre lançados aqui nas plataformas de áudio aí, no seu agregador de podcast, você pode acompanhar muita coisa bacana também, tá bom? E só acompanhar o nosso perfil aqui, o QL Sports, tá bom? É sempre bacana acompanhar, ter vocês aqui junto conosco, beleza? Pessoal, Brasil, seleção brasileira visitou a Espanha, né, no Santiago Bernabéu, o segundo teste aí do Dorival Júnior no comando da seleção brasileira, o empate 3-3 no Santiago Bernabéu, um jogo bom, né, um teste válido, bem válido, né, o Brasil fez os seus gols aí com o Rodrigo, o Endrick mais uma vez, né, e o Lucas Paquetá empatando o jogo no final da partida. Não vou entrar na questão do resultado em si, nem de falar de arbitragem, nem nada, porque ficou claro que os pênaltis para a Espanha não aconteceram. Até o próprio jornal Marca, lá da Espanha, costuma ser bem clubista, né? bem nacionalista, ali no caso, quando tem a seleção espanhola em campo, reconheceu que os pênaltis não deveriam ter sido marcados, não deveriam nem ter sido anotados, então nem vou entrar nesse mérito aí, porque até havia citado também já no último programa que a base não seria o resultado, seria também o que a gente viu dentro de campo. E eu volto a bater aqui na tecla da seleção brasileira ser um time competitivo. Hoje já foi um time que competiu mais, que batalhou mais, que não desistiu das jogadas. Ainda carece, logicamente, de uma organização tática, de um melhor desempenho tático como uma equipe, como um 11, os 11 ali em campo, de uma maneira com uma postura melhor, né, de uma organização melhor. Isso ficou devendo frente à Espanha, que já tem um trabalho já de mais tempo. Mas o Brasil se entregou e se dedicou muito. São jogadores que se dedicaram demais ali na marcação. Por mais que a Espanha ali no primeiro tempo ela tenha conseguido sobressair, principalmente na esquerda, no ataque pelo lado direito da Espanha, né? Defesa esquerda do Brasil. Mas o Brasil foi tentando se organizar ali, tentando buscar ali na força de um meio campo mais consistente. Ser mais competitivo, conseguir recuperar a bola com mais tranquilidade, conseguir começar as jogadas com maior tranquilidade. E aí, para mim, é um ponto ideal dessa seleção brasileira e do que vinha sendo trabalhado também com outros técnicos. A nossa seleção, e não somente a seleção, os nossos clubes também, no geral, mas em especial como a gente está falando da seleção brasileira, é o ponto que eu vou abordar. Ela sente muita falta de um camisa 10. E quando eu falo de um camisa 10, eu não estou falando de um craque, de um jogador fora de série, como a gente já teve tempos atrás. Mas sente falta do camisa 10 articulador do meia de ligação, o meia criador de jogadas. Isso é o que no nosso futebol, e algumas grandes equipes também do nosso futebol internacional, não tem mais esse jogador. Muitas vezes, essas equipes, o que elas possuem? Um meia atacante, que é um jogador que busca um pouco mais essa bola e traz ela para o ataque, né, fazendo uma função ali de um segundo atacante, né, aquele jogador que fica mais atrás de um centroavante ou de outros dois atacantes que ficam mais à frente ali no time. E também tem muitas vezes a figura ali de meio campistas bem consistentes. E aí é o que eu consigo enxergar na seleção brasileira, né, que lembra um pouquinho, claro, guardadas as devidas proporções, o que se passa no Real Madrid. Real Madrid hoje, talvez o principal jogador de articulação do Real Madrid seja o Toni Kroos, né, que já é um jogador um pouco mais velho, um pouco mais veterano, mas que começou como volante, é ainda um volante, para mim, na minha concepção, na minha visão, o Toni Kroos é um volante. Mas que tem uma excelente qualidade no passe, tem um arremate de média longa distância bom. E o Brasil, se você for olhar os jogadores de meio campo que o Brasil convocou, que o Dorival Júnior convocou chamou para essas partidas, eles têm um pouco essa característica. Não estou falando que eles são tão técnicos ou que são iguais, se igualam ao Toni Kroos, mas eles podem chegar num nível parecido com esse. Um Bruno Guimarães, um João Gomes, um Andrés Pereira, são jogadores que eles têm essa característica de um bom passe, de uma boa qualidade na saída de bola. São até jogadores que marcam um pouco mais, né? Mas eles podem fazer com que esse meio-campo do Brasil ele seja consistente e não sinta tanta falta desse meia armador, esse meia articulador que no futebol brasileiro está cada vez mais raro. A gente cada vez tem menos desse jogador. Então vai passar muito pela consistência desse meio-campo. Tem um meio-campo pegador, mas que tenha uma boa saída de bola, que tenha essa qualidade para sair e que consiga chegar à frente finalizando, como já foi o caso em algumas outras etapas da seleção antes, com outros jogadores também. E haver essa atividade de conseguir jogar com outros atacantes, tendo seus pontas ali, que isso eu acredito que seja o ponto mais forte que a seleção tem hoje, em termos de variedade. O Brasil tem vários jogadores que podem jogar ali pelas pontas. Não acho que o Rafinha deveria estar na seleção brasileira. Tem outros jogadores que vivem momentos melhores e poderiam agregar mais à seleção brasileira. Óbvio que tivemos algumas baixas, como foi o caso do Martinelli, mas que podem jogar ali naquela função. A gente tem o Endrick, que viveu uma fase excelente, que entrou e não sentiu nem um pouquinho o peso da camisa da seleção brasileira em dois jogos contra a Inglaterra e a Espanha, simplesmente isso. Então, o jogador que se credencia a ser titular da seleção brasileira com 17, 18 anos, sim. Não sei se eu tiraria mais o Endrick do time titular da seleção. De novo, é um menino que entrou, vestiu a camisa, sentiu a responsabilidade e botou para cima, cara. Fez os gols que precisava. Então a gente precisa de jogador assim. A gente precisa de jogador que decida. A seleção brasileira, ela precisa montar um time competitivo. Ela foi competitiva contra a Inglaterra, ela foi competitiva contra a Espanha e ela precisa ser competitiva contra todas as seleções do mundo. As grandes seleções do mundo, ela precisa ser competitiva. As outras, ela precisa ser melhor mesmo. Ela tem que dominar o jogo. Um jogo contra a Espanha, um jogo contra a Alemanha, um jogo contra a Inglaterra, um jogo contra a Argentina. É muito difícil você manter o controle desse jogo, porque do outro lado você tem uma qualidade técnica grande. Você pode, às vezes, não ter um grande time, mas você tem uma qualidade técnica fora da curva. Então, é mais difícil de você manter o controle. Esqueci de citar a França também. É difícil você manter o controle de jogo contra essas equipes durante um bom tempo. Então, você tem que ser competitivo, você tem que ser incisivo, você tem que não perder as chances de gol, como, por exemplo, aconteceu contra a Inglaterra. O Brasil poderia facilmente ter saído do jogo do Wembley com 3-0 a favor. As chances que aparecem nesses jogos, elas não podem ser desperdiçadas. Então, o Brasil tem que fazer os gols também. Então, para isso, precisa ter um homem gol, como eu acredito que possa ser o caso do Endrick, ou de outros jogadores que podem ter chance ainda na seleção, como o próprio Pedro do Flamengo. São jogadores que eles podem aparecer nesse radar. Ainda, para mim, o calcanhar de Aquiles dessa seleção é um que vem já alguns ciclos de Copa do Mundo, que são as laterais. Não sei se Ian Couto e o Wendell podem dar conta do recado, ou se outros jogadores podem surgir aí e ter uma chance para poder mostrar o seu valor e ser titular da seleção brasileira. Mas eu acredito muito nesse grupo, acredito que o Dorival Júnior ele possa fazer da seleção brasileira um time competitivo. Foi assim diante do jogo contra a Espanha. A Espanha tendo domínio em muitas partes do jogo, só que o Brasil também em nenhum momento estava morto, tanto que busca o um empate até o último minuto. Então, até o último minuto, onde a gente poderia pensar que há um tempo atrás a seleção brasileira buscaria um empate contra a Espanha no último minuto, num amistoso, num jogo que teoricamente não vale nada. Então, para esses caras terem mostrado isso já nessa partida, valeu e valeu muito, vale bastante. Então, eu dou um ponto positivo, um baita ponto positivo aí para essa estreia do Dorival Júnior no comando da seleção, para esses jogadores também. Acredito que tem um caminho aí. Quer fazer da seleção brasileira um time competitivo, aonde ela vai ter os seus jogadores diferentes, que eles vão fazer a diferença dentro desses jogos. O Vinícius Júnior, o Endrick, talvez o Rodrigo, esses jogadores que podem fazer a diferença. E muitos deles que nem estavam ainda nesse plantel, que nem estavam nessa convocação por conta de lesão, ou um ou outro motivo ainda de teste do Dorival Júnior, e que podem entrar nessa seleção e fazer muita diferença. Então, eu acredito numa seleção bem consistente e bem forte num período aí, quem sabe já na próxima Copa América. E para você, qual que é a sua expectativa aí para a seleção brasileira no futuro próximo? O que que você achou do jogo contra a Espanha? O que que você imagina sobre o trabalho do Dorival Júnior? Deixa lá a sua opinião no @4linhasbr, tá bom? E até os próximos programas aí que a gente vai soltando aos pouquinhos conforme for tendo as finais dos estaduais aí, tendo os campeonatos regionais também, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu!